Como vocês puderam ver, nós teremos o privilégio e a honra de receber profissionais do mais alto gabarito para debaterem conosco esse novo momento, o novo normal no Acre. E o primeiro ponto que eu queria colocar para os nossos convidados começarem a refletir aí, hoje nós estamos completando no Brasil cerca de 120 dias de pandemia. Nesses 120 dias, nós tivemos regiões do país mais atacadas, regiões do país com menos infecção. Nós temos hoje regiões já uma fase avançada de vencer já o coronavírus e outras regiões alcançando o pico da infecção, né? Então, como nós somos um país continental, a gente tem toda essa diversidade para ser administrada. E quando a gente reflete nesses 120 dias, o que que aconteceu conosco, né? Muitos de nós totalmente trabalhando de casa, né? As pessoas que estão trabalhando em funções mais operacionais, nas indústrias, que não pode parar, quer dizer, tomando todos os seus cuidados e tal. Mas, ou seja, a pandemia mudou totalmente as nossas vidas, em todos os sentidos, não só na vida pessoal, mas na vida profissional. E para estimular o debate, eu quero colocar alguns dados que foram publicados na mídia esta semana para contribuir com a profundidade das nossas discussões. Por exemplo, ontem o Banco BS da Suíça soltou um dado que ele entrevistou 3.700 grandes investidores no mundo e ele chegou aos seguintes resultados, que no Brasil os grandes investidores foram impactados em 34% de cheio, né? Agora, se os grandes foram impactados em 34%, e as pessoas do meio da pirâmide e da base da pirâmide, quanto que foi esse impacto? Né? Um outro ponto interessante que esse estudo mostrou foi que o seguinte, que 88% das pessoas hoje têm como preocupação prioritária a saúde. Aí eu pergunto para vocês, quantos de nós, há 120 dias atrás, estávamos tão cautelosos e cuidadosos com a nossa saúde? Nossa saúde é o nosso maior patrimônio, né? E precisou de uma pandemia para sensibilizar a gente que a saúde é importante. Outra coisa interessante que esse estudo mostrou, que 50% desses empresários e desses investidores estão pensando em mudar para locais mais próximos de suas famílias. Quer dizer, então, outro fator importante. Está acontecendo um resgate de valores que são básicos. A família é outro valor fundamental da vida de todos nós, né? Outro fato importante, 46% das pessoas dizendo que estão abertos a sair dos grandes centros para morar em cidades menores. Até 120 dias atrás, o movimento era o contrário. Eram as pessoas querendo sair das pequenas cidades para irem para os grandes centros. Então, só essas informações já mostram para nós quanto intenso está sendo a pandemia em relação à mudança de forma como a gente vai encarar a vida, seja a vida pessoal, seja a vida profissional, né? Outro dado que a mídia mostrou também, que 30% das empresas já estão sinalizando que parte dos trabalhos ficarão em home office ou teletrabalho de forma definitiva, né? E 54% dos trabalhadores que têm condição de trabalhar em home office também disseram que vão propor para suas empresas que ele continue trabalhando em home office. E um outro dado, 16% dos trabalhadores detectaram que sua produtividade aumentou na situação de teletrabalho ou home office. Então vejam, gente, que é uma transformação, é uma mudança muito grande no nosso jeito de encarar os negócios e encarar a vida. Então, eu queria agora que o Bolles, da MSD, compartilhasse conosco como que ele está vendo esse momento, como que está acontecendo as mudanças dentro da empresa dele, aquilo que ele possa compartilhar conosco, né? Você, Bolles, por favor.
Marcelo, está me ouvindo bem?
Muito bem, pode seguir.
Ótimo, obrigado. Inicialmente, em nome da MSD, eu queria agradecer o convite, dar os parabéns ao Renato, aí, a toda a cooperativa Freezer, por os 95 anos. Como filho de cooperado, é um orgulho estar aqui, né? O meu pai é cooperativista, lá da cooperativa Itaipu, de Santa Catarina, então é um prazer enorme estar aqui. Marcelo, eu sempre falo o seguinte, né? Nós temos duas formas de ver esse Covid-19, de como ele mudou a nossa vida. Eu acho que nós vamos sair disso muito mais digital, não tenha dúvida, mas nós vamos sair disso muito mais humano. Eu sempre falo que nós não estamos em isolamento social, nós estamos em distanciamento físico. Eu acho que nós não estamos em isolamento social. Eu acho que a digitalização e o Covid-19, ele nos aproximou socialmente, né? Vamos olhar pelo lado positivo. Talvez seria difícil conectar, né? O Sérgio, o Renato, o Bolles, todo mundo aí fisicamente presente. E nós estamos aqui digitalmente conectados, mantendo a produtividade. Então, o que nós aprendemos dentro da MSD nesse período de mais de 100 dias que nós estamos nesse novo normal, né? O primeiro deles foi proteger o nosso colaborador. Rapidamente a gente revimos o nosso plano estratégico, né? Focando ele sempre em proteger os nossos colaboradores. Nós somos mais de 1.083 colaboradores no Brasil, dos quais nós temos 5 casos positivos somente, então eu considero o nosso plano um sucesso. Nós também trabalhamos com o segundo pilar, que foi proteger o cliente, né? Proteger o nosso cliente. E um terceiro, começar com alguns impactos positivos na sociedade pela responsabilidade a qual nós temos. Nós produzimos 25 mil litros de álcool gel, de álcool líquido, 70%. Paramos a produção da fábrica, começamos a produzir álcool líquido 70%, produzimos 25 mil para doar para hospitais e para a sociedade. Agora, o grande aprendizado para a gente nesse período, Marcelo, foram dois. Primeiro, o Covid nos ensinou que nós, como empresa, como organização, como cooperativa, como líderes, nós temos vulnerabilidade. O vírus mostrou que nós vivemos num ecossistema que você não vive mais sozinho, a BASF não consegue mais ter sucesso sozinho, a MSD também não, a Frisia também não, se nós não estivermos conectados. O Covid mostrou para a gente a importância de você viver e trabalhar num ecossistema. E o Covid trouxe também a importância de que você é vulnerável a um vírus. E quando você é vulnerável, né, o primeiro princípio da vulnerabilidade, como líder, como organização, como estratégia, você se torna vulnerável, você aumenta a confiança. Que é o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos aumentando a confiança de experimentar mais. Então, nós passamos a experimentar mais durante esse período que nós estamos fechados. Nós passamos a arriscar mais, a ter menos medo do fracasso, né? Então, nós começamos a ter acesso a potenciais antes desconhecidos. Vou dar aí para finalizar alguns dados. A MSD como um todo, nós fazemos em torno aí de 6 mil a 6.500 visitas por mês. Visitas físicas, né? Visitas que nós fazemos, nós estabelecemos uma conexão emocional com o nosso cliente através da presença física. Só que desde o dia 14 de março, nós estamos todo mundo em home office. O nosso número de visitas, Marcelo, passou de 6.300 a 6.500 por mês para quase 8 mil no mês de junho. Nós aumentamos o número de visitas digitais. Claro, nós perdemos o tempo em contato com o cliente. Nós estamos menos tempo com o cliente. Mas o tempo que nós estamos com o cliente, seja ele de uma forma, agora, vídeo, ligação telefônica, ou qualquer que seja o mecanismo, nós estamos tentando ser mais produtivos. Então, nós, sim, perdemos tempo com o cliente, mas nós aproveitamos, nós aumentamos o tempo de treinamentos internos. Nós tínhamos uma média aí de 35% a 36% do tempo do nosso colaborador era dedicado para treinamento interno. Nesse último trimestre, 50% do tempo do nosso colaborador foi para treinamento interno. Então, nós estamos aproveitando isso para nos tornarmos melhores pessoas, melhores profissionais, melhores indivíduos. Uhum. Tivemos impacto, sim, no negócio, como nós falamos antes, no negócio, principalmente no negócio animais e companhia, né? Mas setores como avicultura, suinocultura, aquacultura, leite, né? Foram menos impactados, ou quase nada impactado, porque nós aproveitamos essa oportunidade do grande celeiro que é o Brasil, né? Então, nós descobrimos essas potencialidades antes desconhecidas que nós tínhamos. Então, nós estamos aproveitando isso para justamente nos reinventarmos, sermos melhores. Fazíamos convenções de vendas, né? Eu trabalho 20 anos na área comercial, o Sérgio também, acredito que tem um histórico similar. Nós sempre fazíamos convenções de vendas presencial. Uma convenção de vendas são alguns milhões de reais investidos. Não tenha dúvida do retorno sobre o investimento. Mas nós fizemos uma convenção de vendas digitalizada. Nós fizemos um programa de aceleração para clientes de uma forma digitalizada. Economizamos aí 2 dígitos de milhões de reais em viagens, eventos, né? E não perdemos em produtividade. Nós vamos digitalizar o contato com o cliente? Não, não. Mas eu acho que nós descobrimos uma fórmula que sim é possível. Nós mantemos uma conexão emocional com o cliente de uma forma presencial, mas também de uma forma digital. Eu acho que a produtividade como um todo melhorou. Eu sou otimista, né? E o agronegócio aí, se nós avaliarmos de janeiro a maio, Marcelo, tem uma balança de empregos positivas, né? E sim. A MCD...
recorde de distribuição,
Exatamente. Período. Nós contratamos de janeiro até agora 125 pessoas. Mudou bastante o perfil do contratado. Começamos a contratar pessoas da área digital, pessoas da área de inovação, pessoas da área de e-commerce, né? Eu acho que muda um pouco. Então, você tem que ser rápido, né? Você tem que ser muito mais exponencial, certo? Eu acho que você tem que ser exponencial, mais eficiente e mais rápido. E o digital vem para te ajudar nesse aspecto, né? Para você ser mais rápido e mais exponencial.
Com certeza.
Mais eficiente.
Com certeza. Boles, obrigado aí pelas suas informações e comentários muito ricos. E agora eu quero convidar o nosso amigo Leandro, né, para passar para nós, ele que é um homem da inovação, da tecnologia, da informação. Como você está vendo aí as mudanças comportamentais aí no mercado, Leandro?
Boa tarde a todos, me escutando?
Sim.
Obrigado, Marcelo. Prazer, uma honra aí compor uma mesa de discussão, né? Seja ela virtual aí com o nosso presidente Delair, com o Renato e com o Sérgio. Muito bacana os comentários do Boles. A gente percebe isso não só na nossa empresa, mas a gente percebe que é um movimento que aconteceu com o mundo todo, né? A Celepar também é uma empresa de mais de 1.100 funcionários, e a gente vinha há meses e meses fazendo estudo para fazer o home office da empresa. Por ser uma empresa de tecnologia, né, a gente já vê no mundo afora aí que as empresas de tecnologias já têm esse viés de fazer o trabalho do home office, mas como não é da cultura, a gente vinha há meses estudando, vendo dificuldade, qual setor a gente conseguiria colocar em home office durante testes de produtividade. E surgiu a pandemia aí no dia 12 de março, foi o nosso primeiro caso de Covid no Paraná. Em menos de 10 dias, a gente estava aí com 95%, quase 100% da empresa trabalhando em home office. produzindo mais, com mais qualidade. Durante o período da pandemia, surgiram novas necessidades para o Estado. O Estado não pôde parar, né? Muitos setores do Estado, quando a gente fala de saúde pública, quando a gente fala de segurança pública, em alguns períodos da pandemia, isso foi muito mais consumido de tecnologia para que os serviços essenciais não parassem. E a Celepower, por ser a empresa de tecnologia que fornece e dá a base tecnológica para as secretarias, teve uma demanda gigantesca no início para conseguir colocar todo mundo trabalhando em home office. Claro, os hospitais não poderiam parar, então o nosso data center não pode parar ainda, né? A pandemia ainda está aí. Então foi um desafio gigantesco. A gente vê a mudança do comportamento das pessoas, até das que têm que trabalhar, né? Nós temos alguns serviços da empresa que são essenciais, que a pessoa tem que estar ali, tem alguns serviços que a gente faz impressão em papel, moeda. Então, a gente tem que reinventar até o nosso processo interno de trabalho para evitar aí o contágio das pessoas, né? Desde o início da gestão do nosso governador Ratinho Júnior, ele sempre comentou, né, que o governo do Estado tem que sair lá dos anos 70, a máquina pública ainda está com processos dos anos 70, dos anos 80, ela precisa evoluir, precisa modernizar, informatizar. E graças a esse trabalho que a gente estava fazendo já de digitalização do Estado, em muitos setores a gente conseguiu minimizar os impactos durante a pandemia. E colocando os serviços disponíveis para a população em portais, como o PIA, que é o nosso Paraná Inteligência Artificial, que fornece hoje mais de 400 serviços para a população. E mesmo antes da pandemia, esses serviços já estavam disponíveis e muitas pessoas não consumiam, ainda tinham o costume de ir lá no setor, pegar uma fila, pegar uma senha. E a população, o cidadão está tendo que se reinventar, também está tendo que aprender a consumir tecnologia, não só as indústrias, né? Eu brinco muito, né, que a gente está formando o cidadão 4.0. A gente fala muito da indústria 4.0, do 4.0, o agronegócio 4.0. Agora a gente está reinventando aí o cidadão 4.0. Quando a gente fala de agronegócio, né, eu não sou a pessoa mais qualificada, depois até numa explanação dessa do nosso secretário Ortigara, mas a secretaria nossa, a secretaria Ortigara aí estima uma colheita de mais de 41 milhões de toneladas de grãos aí na safra 19-20, que corresponde a um aumento de 13% comparado à safra passada. Então a gente vê como o agronegócio, ele continua se reinventando a cada ano, ele já vem se reinventando, já vem se estruturando tecnologicamente. A gente fala de máquinas autônomas, inteligência artificial, a própria Celepar faz parte hoje de dois grupos dentro do Estado, com vários players, tanto da iniciativa privada, da educação, para fazer estudos no agronegócio com inteligência artificial. Então, o agro, como o nosso governador sempre fala aí, né, que é o celeiro do mundo, é ainda a locomotiva do estado do Paraná. Então, eu acho que aí o que a gente vê de mudanças, algumas mudanças que a gente vê no mercado, com certeza veio para ficar, e outras elas estão ensinando a gente a trabalhar de uma maneira diferente, mas que com certeza, após pandemia, também vamos ter que se reinventar, né? A gente vai voltar. A gente vai ter um novo normal, mas o novo normal não vai ser exatamente este normal que a gente vive durante o período da pandemia. Mas, com certeza, as empresas vão rever todos os seus processos. Quando a gente fala, né, o nosso amigo comentou, o Boles, de viagens das empresas, né? Quem nunca fez uma viagem para fazer uma reunião de 30 minutos? O gasto que tem com isso, a perda de tempo que tem com isso. Então, a eficiência das empresas, com certeza, nesse novo normal vai ser revisto e, com certeza, vai ser melhorado muitos processos.
Legal, obrigado, Leandro. Só acrescentando um ponto que o Leandro comentou agora, os estudos que saíram essa semana na mídia mostram que 70% dos executivos e empresários estão totalmente dispostos a rever todas as viagens que faziam de negócio, como você mesmo falou, né, Leandro? Muitas vezes você viajava aí um dia de avião, para um dia para ir, uma hora para ir, uma hora para voltar, aí depois mais uma viagem terrestre e para uma reunião de meia hora, né? Quer dizer, então essas coisas ficaram claras que isso daqui para frente serão coisas do passado, né? Renato, a sua percepção, o que que mudou no comportamento das pessoas, o que que você sentiu dentro da cooperativa? O que você sentiu dentro dos seus negócios agrícolas? Qual que é a sua percepção de mudanças aí causadas pela pandemia?
Bom, eu vejo assim que, primeiramente, nós vivemos praticamente nesses últimos 2 anos, né, um pouco mais, 2 momentos muito, muito impactantes, vamos dizer, no agronegócio. O primeiro foi quando houve aquela greve dos caminhoneiros. Naquela, realmente, o agronegócio foi muito impactado. Nós tivemos perdas com produção de leite, suínos, foi realmente frutas, tudo, na verdade, acabou que houve, na verdade, aquela questão de que você não conseguia mais transportar os seus produtos. Eu acho que isso nos ensinou alguma coisa naquela época já. Nós, na verdade, quando começou, né, o Covid, quando começou essa pandemia, a gente, na verdade, já tinha no passado, então, instituído vários comitês de crise dentro da Frisia para administrar justamente esse tipo de situação. Bom, como a gente já tinha isso, implementado isso, de certa forma, a gente não foi pego com tanta surpresa nesse início, porque a gente começou já a organizar a nossa cadeia de produção de forma que a gente não tivesse nenhum impacto dentro dessas cadeias de produção, principalmente na questão do leite, também na produção de suínos, entrega de ração e tudo isso aí. E eu acho que nesse ponto a gente teve também uma colaboração muito forte, acho que do próprio Estado, né, do governo, que enxergou que, na verdade, não poderia se deixar de ter os serviços essenciais para a população. Então, isso acho que foi um ponto extremamente positivo, de que a gente conseguiu um alinhamento muito bom, no sentido de que a gente conseguiu administrar muito bem o fluxo de produção, a questão também da industrialização dos nossos produtos e chegar isso até a mesa dos consumidores. Então, acho que isso, de certa forma, foi muito bem administrado até agora. Lógico que a gente vive alguns momentos difíceis, principalmente com relação ao Ministério Público do Trabalho, né, que tem feito alguma pressão em cima, principalmente da questão da industrialização nas indústrias, para manter distanciamento. Isso, de certa forma, não é uma coisa tão simples assim. A gente sabe que dentro de uma indústria existe uma linha de produção e isso tem que ter uma cadência. E a gente tem, lógico, um volume de animais a serem abatidos, ou leite a ser beneficiado, e a gente precisa, logicamente, das pessoas dentro das plantas industriais para que elas possam executar o trabalho e a gente possa industrializar a produção e, ao mesmo tempo, também fornecer isso ao mercado. Então, a gente sabe que essa é uma cadeia bastante sensível nesse momento, porque a gente tem ali uma condição mais propícia, vamos dizer, para uma contaminação dentro desses colaboradores. Então, existe hoje uma preocupação muito grande nesse sentido de a gente poder administrar isso e também dar segurança, principalmente, aos nossos colaboradores que estão, principalmente, dentro dessas plantas. Lógico, a questão do trabalho home office é algo que realmente, hoje, a gente está instituindo muito forte também dentro da Frisia. Logicamente que a questão operacional em si, isso não é possível, mas principalmente em outras áreas é possível a gente trabalhar dessa forma também. A gente vê também ali um desafio, né, porque a gente percebe que, vamos dizer, o país, o Brasil principalmente, ele precisa se modernizar nesse sentido, de que a gente tenha condições, né, de operacionalizar home office, mas ao mesmo tempo também ter segurança de que, vamos dizer, essas empresas ou as cooperativas, elas possam ter as leis trabalhistas, de certa forma, adaptadas a esse novo modelo que está chegando. Então, acho que o Estado precisa também, de forma muito rápida, enxergar que ele precisa andar junto com essa nova onda que está chegando. Senão, a gente acaba se atropelando e, nesse sentido, eu acho que todos acabam perdendo. Você também, Marcelo, falou sobre a questão da saúde, né? E a gente sabe que quando a gente tem um momento como esse, a primeira preocupação que vem, lógico, é com a saúde das pessoas, a saúde dos nossos colaboradores, dos nossos cooperados, para que a gente possa manter a nossa família Frisia, né, totalmente segura. E esse distanciamento, né, que a gente também, de certa forma, tem hoje, ele acaba que, em alguns momentos, isso afeta um pouco o modelo cooperativista. porque nós somos uma sociedade de pessoas para pessoas. Né? O modelo cooperativismo funciona dessa forma. E queira ou não, vamos dizer, essa sociedade de pessoas, ela precisa, em alguns e outros momentos, ela precisa se conectar, não somente virtualmente. Então, isso é um desafio novo que a gente vai enfrentar. Nós precisamos achar mecanismos para a gente poder acessar o nosso cooperado, né, de uma forma segura e, ao mesmo tempo, que a gente não perca a conexão. Eu vejo, assim, que a conexão é algo muito forte e a gente precisa manter isso. Porque não é uma conexão entre, vamos dizer, nós, familiares, por exemplo, pai, mãe, filhos, né, tios. É uma família um pouco maior. Então, a gente precisa, de alguma forma, ter soluções para a gente poder abranger esse grupo todo. Para que a gente possa também manter os alinhamentos, principalmente com relação a planejamento estratégico, até a prestação de contas que a gente tem que fazer como cooperativa. Assim, eu vejo, né, nesse momento que a gente passou por um momento que a gente percebeu realmente, né, que a gente estava muito vulnerável, né, e a gente voltou muito para dentro, né, para a gente buscar a nossa segurança mais dentro de casa, mais próximo, vamos dizer, da onde a gente está habituado a trabalhar. O campo, lógico, nos favorece muito nesse sentido, porque a gente tem, acho que, uma vida muito social, muito mais de forma ampla, assim, a gente não tem essa pressão tão forte, vamos dizer, como os grandes centros, no sentido de que tem aglomerações. Então, acho que nesse ponto, né, o campo, acho que leva vantagem em cima das grandes cidades, né, porque a gente, na verdade, vive mais próximo da natureza, vamos dizer assim. Outra coisa que eu acho, assim, que realmente vai fazer com que a gente tenha novas oportunidades é que a gente vai sair muito mais criativo depois dessa pandemia, porque a gente está botando a cabeça da gente para buscar soluções de todas as formas. Né? Uma delas é essa aqui que a gente está fazendo hoje, né, que é uma reunião, né, uma live, onde a gente acessa milhares de pessoas e a gente consegue interagir olhando um para o outro, né, não se abraçando, mas pelo menos olhando no olho. E, ao mesmo tempo, a gente consegue também gerar valor naquilo que a gente está fazendo. Né? A gente está discutindo de forma muito ampla várias situações, está trocando muita informação. Eu acho que o aprendizado disso é grandioso. A gente vai, com isso, trocar muita informação, muita ideia, e muitas novas coisas vão ser criadas nesse sentido. E nós vamos ser muito racionais, muito mais racionais com os nossos recursos. Isso é muito, vocês mencionaram, principalmente nas empresas, né, o que está acontecendo. Isso na Frisia também está acontecendo da mesma forma. Então, a racionalidade de recursos, eu acho que vai ser muito bom e a gente vai conseguir aplicar isso nos negócios novamente. Então, acho que isso, de certa forma, nos cria um novo modelo, onde a gente vai trabalhar de forma muito mais rápida, inclusive, nós vamos ganhar mais agilidade. Então, eu enxergo que nós vivemos um momento difícil agora, né, principalmente com a pressão que a gente está vivendo, principalmente no Brasil, né, com um número muito grande de contaminados e infelizmente, óbitos também. Mas, com a vacina, do advento da vacina, eu acho que a gente vai ter uma tranquilidade maior nesse sentido. Mas vão vir novas ameaças, né, com certeza. Isso aqui não é só agora, né, outras coisas vão vir que, de certa forma, vão ameaçar a população mundial de alguma forma, e a gente vai ter que estar preparado para isso. E eu vejo, assim, que a gente vai tomar muito mais cuidado, principalmente em questões, principalmente de manipulação de vírus ou de organismos que eventualmente possam sair do controle e, ao mesmo tempo, causar um prejuízo tão grande para o mundo todo. Eu só, lógico, me preocupo nesse momento, principalmente, vamos dizer, os pequenos e médios e atividades que não são ligadas ao agronegócio, principalmente restaurantes, né, serviço, turismo, tudo isso aí vai ter que se reinventar. E esse pessoal, de certa forma, está tomando muita pancada, está, né, tomando, acho que, o prejuízo para eles é muito forte, muitos provavelmente não vão conseguir se reerguer nesse novo modelo de negócio, e isso vai levar um tempo até se normalizar. Mas o agro, como algo assim que é produto de primeira necessidade, não tem como você deixar de produzir, não tem jeito de a pessoa parar de consumir. Né? Alimentar, a gente tem que se alimentar no mínimo 3 vezes por dia, quando de forma correta, pelo menos. A gente sabe que muitos não conseguem se alimentar dessa forma, mas acho que a obrigação que a gente tem é justamente nesse sentido, de começar a promover cada vez mais a nossa inteligência e buscar soluções para a gente aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, disponibilizar mais alimentos para o mundo. Seria isso minha contribuição.
Com certeza, eu acredito que nós vamos sair dessa muito mais humanos, muito mais solidários e também muito mais produtivos, né? E infelizmente, a gente acaba aprendendo muito mais com a dor do que com o amor, né? Então, infelizmente, o ser humano acaba cometendo esse tipo de erro, mas a dor também é necessária, muitas vezes, para um crescimento, para uma evolução e para a gente se tornar seres humanos melhores, uma nação melhor, né? E eu tenho certeza que virá muita evolução aí em todos os sentidos. Agora nós vamos ouvir o Sérgio. O Sérgio tem uma experiência muito interessante para compartilhar para nós, porque o Sérgio, ele é europeu, ele é espanhol, e ele assumiu toda a área da América Latina, da BASF, né, da área agro da BASF. Ele se mudou para o Brasil e agora teve que voltar à Europa, então ele vai poder passar para nós um pouquinho como que ele sentiu essas mudanças, tanto aqui no Brasil, na companhia dele, como também como ele vivenciou isso lá na Europa. Sérgio, por gentileza, seja bem-vindo.
Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradeço a Frisia, bem no início do meu trabalho, de ter esta chance aqui. Realmente, olha, este período destes meses está sendo de um grande aprendizado, personal e profissional, né? Eu gostaria, você falou, não teve que voltar, né? Eu não teve que voltar, eu decidi voltar, né? Porque penso que nesses momentos difíceis, a gente tem que estar perto da família, né? E nesse momento eu estava no Brasil, quando o Brasil ainda estava tranquilo, né? É final de março, né? Primeiros casos, mas ainda tranquilo. Aqui na Europa a coisa estava pegando, né? A minha mulher, minhas filhas na República Checa, meu pai na Espanha, vocês sabem que a Espanha a coisa foi forte, né? E eu pensei, olha, para trabalhar, para fazer teletrabalho, eu posso fazer do meu apartamento São Paulo ou posso fazer da Europa igual. Mas na Europa estou mais com a família e penso que esses são valores muito, muito importantes, né? que a gente aprendeu, né? Se eu tiver um aprendizado aí, uma lição, né? Eu penso que o que o COVID está fazendo com a gente está fazendo voltar ao essencial, né? Back to the basics, que falamos em inglês, né? E não unicamente em tema saúde, tema alimentação, mas quando eu falava com amigos de Barcelona, não sou de lá, né? Que eles estavam 7 semanas fechados em casa, fechados mesmo, né? Sem nada, fechados, unicamente para comprar e para ir ao médico, senão nada mais. Aí eles falam, nossa, eu tenho saudade de fazer um passeio, eu tenho saudade de abraçar a um amigo, eu tenho saudade de fazer um cafezinho, né? Tenho saudade de sair a fazer uma corrida na rua. Então, são coisas que a gente faz todo dia e não valoriza porque são normais. Mas quando eles vão tirar da gente, aí percebemos o que a gente tem, né? Então, penso que isso fez repensar muito a vida das pessoas, né? Olha, que tipo de vida eu quero ter? Qual é o meu balanço, vida privada e vida laboral? Não, penso que muitas pessoas se repensaram realmente a vida como um todo, não? E isso é um aprendizado pessoal muito, muito, muito forte, né? Aqui vocês mencionaram o tema do teletrabalho, né? Como uma coisa que está chegando muito forte, é verdade, né? Tem empresas no Brasil que eles falaram, a gente vai ficar em teletrabalho para sempre, né? Fecha escritório, todo mundo em casa, uma sede para fazer reuniões. Olha, aqui a gente, eu falo muito com colegas que estão na casa deles, né? E temos opiniões diversas, né? Eles falam, sim, olha, somos bastante mais produtivos, mais efetivos, né? As reuniões melhoraram bastante, né? Na base também. Mas eles falam, olha, essa parte social, eu tenho saudade, né? O ser humano é um animal social, né? Depois, aquelas pessoas que não estão habituadas a teletrabalhar, né? Eles falam, nossa, eu estou com dificuldade de gerenciar tudo, né? Então, algumas pessoas realmente que estão fazendo um pouco, têm dificuldades em manejar esse estar sozinhos, trabalhar muitas horas, né? Então, eles não estão convencidos que o teletrabalho seja para eles. Então, por que falo isso? Porque penso, pensando no novo normal, o que isso quiser dizer, e penso que ninguém sabe ainda o que significa, né? Mas vai ser diferente de uma pessoa a outra pessoa, né? Então, penso que as empresas não temos que fazer o erro, na minha opinião, de fazer, bom, café para todos e assim. Eu penso que nesse período de COVID a gente aprendeu que as pessoas são diferentes, as situações são diversas e que realmente temos que achar o melhor para cada um, mas não, seguramente não vai ser o mesmo para todos, né? E para isso, formas criativas de trabalhar, os que vocês já falaram, né? Eu vi muitas coisas que o Bolis falou, é igual para a base, né? Mas aqui o que a gente aprendeu é que tem outros caminhos, né? Tem outros caminhos do que a gente vinha fazendo. Penso que a COVID também abriu mais a mente da gente para testar coisas novas, para arriscar um pouquinho, né? Para ir um pouco na frente, né? Já para fechar aí, duas coisas que algumas coisas que a base está fazendo muito forte, né? Olha, o primeiro que a gente tomou cura foi das pessoas. Tudo que fizemos colocou, olha, qual é o impacto nas pessoas, e a partir daqui chegou depois. Mas primeiro as pessoas, né? Por isso, o que fizemos, todos aqueles que podiam foram para casa, né? O tema produtivo é um tema, o Renato falou, né? Se você tem uma cadeia de produção, você não pode parar, né? Tem que continuar. Mas aí a gente tem a obrigação, a responsabilidade de colocar as medidas preventivas necessárias. E se você não puder garantir isso, tem que parar mesmo. Mas tem jeito para combinar o trabalho e a prevenção. Isso que fizemos, a gente tem 15 fábricas na América do Sul e em todas colocamos medidas para poder continuar com as operações de maneira segura. A um nível que o pessoal falava, olha, é uma base... Estou seguro, me sinto seguro, mas lá fora não. Okay. E aí penso que é uma mensagem para nossas autoridades, né? Realmente de responsabilidade, para assegurar, né? Porque nós podemos fazer da portaria para dentro, né? Seja da fábrica, seja do campo, mas da portaria para fora, precisamos trabalhar todos juntos. Né? E penso que foi comentado, penso que foi o Leandro, né? Que falou, olha, essa coisa, unicamente vamos a ganhar se estamos juntos. O futebol, penso, não? Estamos juntos, separados, fazendo a batalha separados, não vai dar, né? Esse pensamento, penso que casa muito bem com o espírito cooperativo, né? Da companhia que está aqui nos fazendo de hóspede. Era um pouco o pensamento que eu queria compartilhar com vocês.
Obrigado, Sérgio. Muito legal aí seus comentários. E uma visão muito interessante aí desse momento que nós estamos vivenciando. Eu quero agora passar para um outro tema, que é tecnologia, né? E eu queria fazer uma reflexão com vocês, como que a tecnologia está interferindo diretamente nesse momento e o que, que ela vai transformar os nossos negócios e nossas vidas. E aqui, para provocar já o debate, eu quero colocar algumas informações que são bastante impactantes, né? Cerca de um mês e pouco atrás, a imprensa mostrou aí que a Zoom, que é aquela empresa que faz videoconferência, chegou a um valor ao redor de 50 bilhões de dólares e que, para equivaler ao valor da Zoom, seria necessário somar as 7 maiores companhias aéreas do mundo para poder equivaler o valor da Zoom. Então, vejam que em 120 dias é como que as coisas mudam, como que os valores se invertem, né? Quando que nós íamos dizer que precisasse... Há 6 meses atrás, nós poderíamos dizer que precisava somar 7 maiores companhias aéreas para comprar uma empresa de videoconferência, né? Então, isso é uma coisa extremamente impactante. Um outro ponto que eu queria para colocar para reflexão de vocês... Eu tenho participado de algumas reuniões de conselho com empresas agrícolas, onde eu faço parte como conselheiro, e eu tenho observado o seguinte, que as novas tecnologias digitais, todas as facilidades que têm chegado para os agricultores têm sido muito importantes, muito positivas para ganhos de produtividade muito relevantes. Só que existe um fato que está angustiando os agricultores. E qual que é esse fato? As tecnologias geram um volume enorme de informação. Só que essas informações, elas estão soltas, elas não se integram. Então, o que, que os agricultores têm dito? Puxa vida, antes eu não tinha quase informação, muito... das minhas decisões eram tomadas por intuição, né? E hoje eu tenho milhares, milhões de informações, só que elas estão isoladas em caixinhas diferentes, em locais diferentes. Eu gostaria que tudo isso tivesse integrado, né? E isso sim ia gerar conveniência e iria facilitar a minha vida. E um terceiro ponto aí para a gente debater também, hoje já é possível manejar muito bem uma fazenda à distância, né? Quer dizer, por todas essas facilidades aí que ela possibilita que o empresário rural possa gerenciar e liderar o seu negócio à distância. Então, como que vocês estão sentindo os fatores de inovação e de tecnologia impactando nas nossas vidas e impactando no agro? Agora eu quero começar com você, Sérgio. Agora você vai ser o primeiro, por favor, amigo.
Tá bom, Marcelo. Ah, olha, você lembra que você pegou do Zoom e das companhias aéreas, você pegou aqueles que estão subindo com aqueles que estão caindo. Mas realmente aqui implica a reflexão do que está acontecendo, né? Olha, como a tecnologia está mudando, está pegando no agro, forte, mas já vinha pegando forte, né, realmente, no passado. Penso que a COVID o que fez foi acelerar rapidamente muito o uso e a necessidade da tecnologia, né? Você falou também da preocupação dos agricultores com a gestão da informação, né? Eu fiquei na dúvida quando você falava se você está falando de gestão de dados ou gestão de informações, né? Eu penso que eles estão mais como trabalhar com tanto dado que a gente está gerando, né? E todo espalhado, né? Justamente o segredo é como transformar esses dados em informações que ajudem a eles ou a elas, né? Que for a tomar decisões para gerar valor. E aqui tem que ver aqui como e quem vai ser capaz de colocar todos esses elementos juntos, né, para criar essas sinergias. Olha, essa pergunta, penso que todos sabemos que o ideal seria isso. Hoje não estamos lá, mas não estamos lá em nenhuma parte do mundo, né? Mesmo na Europa tampouco, nos Estados Unidos tampouco. Ainda temos muitas informações separadas, mas o objetivo é chegar lá, né? Eu penso aqui que tem muitas empresas trabalhando nessa direção, mesmo agro, né, vocês sabem que com a nossa tecnologia, a nossa plataforma Shario, com o Filmager, estamos trabalhando em colocar essas informações de uma maneira muito fácil de usar para o agricultor tomar as decisões. Né? E olha, isso vai ser o futuro. A pergunta que a gente se faz é: o mundo digital vai realmente substituir o mundo pessoal completamente, né? Olha, a gente pensa que não, né? Penso que a tecnologia digital, mesmo se for muito avançada, né, será uma base muito forte para tomar decisões, mas sempre vai ter uma pessoa por detrás, né, e que realmente, ao final, vai decidir mais realmente o caminho da tecnologia na agricultura e tecnologia digital, mas tecnologia de outro tipo, né? Bem pegando forte e vai continuar e vai aumentar, né? Tecnologia, para fechar aqui, que realmente que ajude o agricultor a gerar valor de maneira sustentável, né, para a longevidade dos seus negócios.
Legal. Obrigado. Renato, qual a sua visão aí? Como que a tecnologia vai trazer o novo normal para o agro aí? O que que temos de novo aí, Renato?
Bom, eu vejo que como cooperativas, acho que a gente tem que realmente buscar se antecipar a movimentos que a gente está percebendo nesse novo normal e principalmente também acho que as tendências que estão acontecendo ao redor do mundo e principalmente também aqui dentro do Brasil. Eu vejo assim que hoje, nós como cooperativa, a gente tem hoje uma plataforma que a gente está desenvolvendo e praticamente ela já tem hoje em torno de 35 áreas específicas, vamos dizer, que o produtor pode buscar informações via digital, com imagens e algoritmos, para que ele possa fazer o gerenciamento da sua propriedade. Então, nós já temos hoje em torno de uns 40 produtores nossos que já estão usando dessa tecnologia para que eles possam, de certa forma, fazer um gerenciamento junto com os seus técnicos agrônomos, principalmente nos controles de praga, nos controles de doenças, aplicação de químicos, ou seja, de fertilizantes, de uma forma muito mais racional e, ao mesmo tempo, tudo isso debaixo de uma plataforma que nós chamamos de Sigma dentro do agro. Então, essa plataforma foi desenvolvida pelo nosso setor de pesquisa da Fundação ABC e a gente já tem isso disponível no mercado. Então, eu acho que é uma ferramenta que, com certeza, nós vamos continuar implementando junto aos nossos cooperados e, ao mesmo tempo, também começar a disponibilizar isso também para outros produtores, para que eles possam acessar essa plataforma e, com isso, possam buscar uma forma de gerenciar aquilo que, de fato, ele quer gerenciar. Então, são várias áreas específicas que tem lá dentro, onde ele pode buscar, vamos dizer, a informação que ele quer através dos algoritmos. Eu acho que isso é uma tendência dentro do negócio nosso, principalmente das cooperativas, e que de certa forma vai ser um movimento muito, muito positivo e ao mesmo tempo de muita segurança para os nossos cooperados e também para os produtores em geral, em que eles possam tomar a decisão certa no momento certo, usando o máximo de tecnologia e a racionalidade naquilo que ele está empregando. Eu acho que nesse sentido eu vejo assim que a Frisia caminha muito rapidamente para uma solução que pode entregar um valor muito grande para o nosso cooperado, nosso agropecuarista. E nós sabemos também que isso também vai acontecer também na área pecuária. Então, acho que o Marcelo, no começo, colocou muito bem que nós, na verdade, temos hoje uma plataforma onde a gente quer gerenciar principalmente né, as startups com soluções para aquilo que a gente, de fato, precisa. Então, é isso que a gente está desenvolvendo junto com a cooperativa, a oportunidade de que essas startups possam realmente desenvolver algo que é aplicável, né, que seja realmente uma solução para aquilo que a gente está buscando. Legal. Outra coisa que eu gostaria também de comentar é a respeito da mudança que a gente vê no comportamento de consumo das pessoas, principalmente na maneira como as pessoas hoje estão comprando. A gente percebe que cada vez mais o marketplace é um modelo, né, que veio para ficar. Ele hoje, na verdade, ainda não é uma atividade que o agro hoje está explorando de uma forma eficiente, e a Frisia também, dessa forma, também está criando uma plataforma digital para que a gente possa, um marketplace, para que a gente possa atender ao nosso cooperado, para que ele possa buscar as oportunidades que existem dentro do mercado em relação a preço e produto e disponibilizar isso ao nosso cooperado ou a uma comunidade de produtores, né? Que acho que é assim que talvez o mundo também vai começar a funcionar mais. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter comunidades que se relacionam porque têm interesses em comum. Eu acho que isso já está acontecendo, já são tendências, a gente vê isso muito forte, principalmente na questão da política, de certa forma isso está acontecendo, mas isso vai também ser uma tendência dentro do agronegócio e a Frisia está buscando soluções nesse sentido, para que a gente possa ser mais eficiente, para que a gente possa buscar oportunizar para os nossos cooperados produtos com valor mais competitivo e, ao mesmo tempo, também de uma forma digital. Porque a gente, como cooperativas, hoje pensa ainda de forma muito tradicional. Eu acho que esse é um movimento que vai acontecer e quem sair na frente, com certeza, vai ser um player que vai superar bastante dificuldades que vão chegar por aqui.
Legal. Obrigado, Renato. Leandro, qual a sua visão aí? Como que a tecnologia está impactando aí os negócios e como ela vai nos ajudar a ser mais produtivos e mais eficientes?
Vamos lá. Alguns ganchos aqui dos comentários, né? Quando a gente fala do surgimento de uma empresa que ela traz uma solução disruptiva, é quase que natural, né, que alguma outra área vai sofrer com isso, né? Quando a gente fala do surgimento do Uber, que ele matou o serviço dos taxistas. Quando a gente fala do surgimento do Airbnb, que ele matou as empresas de viagens. Então, sempre que a gente está falando de uma quebra de paradigma, né, ser disruptivo, em algum ponto vai romper. Nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, a gente não está inventando nada, né? A gente não está falando de criar nenhuma tecnologia nova, a gente não falou de teletransporte, a gente não falou de carro voando, né? A gente está falando de ferramentas que estavam ao nosso dispor a vida inteira, né? Sempre esteve aí, quando a gente fala de videoconferência, quando a gente fala de live, como a gente está fazendo, quando a gente fala de ferramentas de escritório, gestão de projetos, eram todas as ferramentas que há muitos anos existem, as pessoas estão aprendendo a utilizar essas ferramentas. Quando a gente fala dessa massa de dados, né, que a própria tecnologia que cria, né, quanto mais você informatiza, mais digitaliza um processo, a massa de dados que você vai criando é cada vez maior. E quando a gente fala de, hoje tem o conceito de Big Data, né, essas grandes massas de dados, a gente começa a usar conceitos que podem auxiliar. Vou pegar um paralelo aqui com o governo, que a gente usa muito tecnologia de BI, né? Vamos chamar de uma ferramenta de geração de relatórios em cima de massas de dados. Mas quando a gente fala de uma plataforma de dashboard de BI, a gente está olhando para o passado sempre, né? A gente olha comportamentos do passado para tomadas de decisões no futuro. O que está agora que eu digo, né, nos últimos anos, tendo muita força, quando a gente fala de inteligência artificial sobre essas bases, esses big datas, a gente começa a fazer preditividade em cima disso. Né? O agronegócio, ele tem uma massa de informações gigantescas que, com certeza, isso vai gerar muita preditividade para antecipar problemas, né, que a gente possa ter no futuro. Dentro do governo, um exemplo rápido para também não ficar muito no tecnês aqui, né? A gente aplicou preditividade no comportamento das pessoas na multa, né, que elas tomam na rua. E a gente conseguiu ter uma assertividade de 93% de saber quem iria perder a carteira neste ano. Só aplicando em cima dessa base de dados, uma análise comportamental deles para entender o que seria o comportamento dele no futuro. Então, eu acredito que esse tipo de tecnologia que vai auxiliar não só o agronegócio, como todos os grandes negócios que têm essa massa de dados. Né? O que eu entendo que no agronegócio, com certeza, ainda é a nossa trava. A gente fala muito aí já de maquinários, de algoritmos, de IoT, mas levar a conectividade para o campo é o grande desafio. A gente está falando agora de uma tecnologia que está para chegar 5G para nós, né? A gente está falando no Brasil, 5G, que vai dar uma capacidade de conectividade gigantesca, mas com certeza não vai chegar no campo, né? Então, como a gente leva essa conectividade para que essa massa de dados consiga estar mais disponível, vamos chamar de maneira online, para essas tomadas de decisões? Eu acredito ainda, né? A gente, quando fala de governo, a gente pensa já quase na burocracia do governo. Quando a gente fala da academia, a gente fala muito da tese da academia. Eu acredito que esse tripé da academia, do governo e da iniciativa privada seria hoje o grande norte para a gente conseguir trabalhar essa grande massa de dados, essas big data que a gente tem. Então, eu acho que é só uma questão de usar o que a gente já tem. Não é a gente reinventar nada e sim começar a aplicar tecnologias em cima de tudo isso que a gente está vivendo aí. A pandemia, na verdade, ela está forçando com que as pessoas utilizem mais as tecnologias, né? Então, o que veio para ficar? O que veio para ficar é que a gente tem que sair do comodismo, né? A gente tem que começar a revisitar os nossos processos. Às vezes a gente vem trabalhando nisso há muito tempo e não consegue enxergar que uma mudança, estou falando sempre olhando para a tecnologia, mas uma mudança tecnológica dentro de um processo vai trazer um benefício gigantesco, né? Então, eu acredito que o uso do Big Data, o uso da preditividade vai ser aí um dos grandes ganhos para a tecnologia no campo.
Com certeza, com certeza. Bole, como tecnologia vai trazer coisas boas aí para a gente ser mais eficiente, mais competente, mais rentável nos nossos negócios agro aí, Boles?
Marcelo, eu estava pensando aqui, ouvindo todos vocês falar, estava lembrando um pouco do meu pai, né? Tem 81 anos de idade hoje, né? Meu pai falava bastante de tecnologia, né? Uhum. Mas ele tinha um pouco de medo que a tecnologia impactava em empregos, né? Na verdade, nós desmistificamos isso. Crise não acaba com empresa e tecnologia não acaba com emprego, né? O que acaba com emprego e o que acaba com a empresa é a falta de clientes, né? Então, nós temos que usar, eu acho que, a tecnologia para trazer mais clientes para a gente. Aí tem um pouco aí do que falou o Sérgio, né? Da importância de nós usarmos a tecnologia para trazer valor para a gente. Não mais só informação e conhecimento, ela tem que trazer determinado valor. E eu acho que é importante aí, também pegando aí um pouco do que o Sérgio falou, né? Nós temos que democratizar a tecnologia. A tecnologia que está disponível nos Estados Unidos, em Israel ou na Europa, lá na República Tcheca, onde está o Sérgio nesse momento, é a mesma tecnologia que está no Brasil. O que nós precisamos é democratizar ela. 90% dos produtores rurais no Brasil hoje têm acesso a um WhatsApp. Mas menos de 5% dos produtores rurais têm acesso a um 4G no Brasil. Né? Tá aí uma oportunidade, Sérgio, para você, mas e tenho certeza que o Sérgio falou, né, da dificuldade, vai chegar um 5G no Brasil, menos de 5% tem acesso a um 4G hoje, né? Então toda essa tecnologia, eu acho que nós temos que trabalhar ela de uma forma, como aí o Marcelo falou, de uma questão de consumidor, né? Ou seja, os novos consumidores hoje, eles estão mais interessados em como eles podem compartilhar os valores, né? Quais os valores compartilhados que eu vou ter no momento que eu vou tomar essa decisão? Trazendo um pouco para o negócio do animal, o que a gente está tentando fazer, né, Marcelo? Sendo um pouco objetivo aí. as últimas aquisições, eu acho que assim, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de conectar a inteligência animal, né? Ou a inteligência da soja, a inteligência do milho, a inteligência do produtor rural com o que nós fazemos, né? E a tecnologia talvez possa nos ajudar nesse aspecto. As duas últimas grandes aquisições que a MSD fez, e que são públicas, né? Uma delas foi a aquisição da Alflex, o Dantelic, que traz para a gente a importância de monitorar o animal, de fazer a rastreabilidade animal, de conectar essa inteligência, né? Trazer para dentro esse dado, né? Aquilo que o Sérgio falou. Como eu processo todo esse dado? Como eu processo toda essa informação que esse indivíduo... Nós temos que, cada vez mais, nós ainda tratamos os animais como um rebanho. Né? Mas nós temos que começar cada vez mais a tratar aquele animal como um indivíduo. Um boi hoje no Brasil vale quanto? R$5.000? Uma vaca produtora de leite aí na Frísia vale quanto? R$15.000, R$20.000. Então, a importância de nós tratarmos esse animal como indivíduo, não como um rebanho. E aí vem a inteligência, vem o dado da monitoria, vem o dado da rastreabilidade, que vem da Antelic, da Alflex. E a última aquisição, Marcelo, é uma empresa chamada Quantify Ag, que é uma startup americana que nós investimos no início dela. E o que faz a Quantify Ag? A Quantify Ag, simplesmente através de colares ou brincos, ela mensura a temperatura do animal, ela mensura os movimentos do rumen, ela mensura se ele está com febre, a temperatura do corpo, mas ela tem um único objetivo: prevenir a enfermidade. Então, ela te antecipa o diagnóstico. Uhum. O veterinário perdeu necessidade? Não, bem pelo contrário. Nós vamos trabalhar mais preventivamente, mais gestão e melhorar a produtividade. Né? Basicamente isso. Então, eu acho que a tecnologia, nós temos que democratizar a tecnologia para melhorar a produtividade. Então, tem um oceano azul na frente aí, mas nós temos que primeiro democratizar ela, né? Porque ela está disponível, nós temos que fazer ela ser acessível.
A todos os níveis, né, Boris? Muito legal.
Exatamente.
Né? Muito legal o que você falou. Eu acho que democratizar, né, a tecnologia é fundamental. Por exemplo, hoje tinha uma série de reportagens na mídia mostrando quanto que as pessoas mais carentes têm sofrido mais com a pandemia por falta de coisas básicas, né? Então, combater essa desigualdade, toda essa questão de não ter os pequenos produtores, os médios, às vezes não ter acesso a determinadas tecnologias também é uma coisa muito importante, e esse é um dos grandes méritos, né, que nossas cooperativas têm em poder propiciar isso aos pequenos, aos microprodutores, né, de poder acessar essas soluções. Mas eu quero passar agora para o nosso próximo tema. O nosso próximo tema agora é as questões do mercado, né? Como que esse momento de pandemia transformou os hábitos nossos de como comprar, de como consumir, de como interagir com o fornecedor, com a cooperativa, né? E eu quero jogar alguns dados aqui para ajudar na reflexão de vocês. Nós, lá na M Prado, fizemos um estudo onde nós ouvimos vários produtores, consolidamos esses dados e chegamos a seguintes resultados. 87% dos agricultores não querem mais atender aquele volume enorme de vendedores na fazenda. Eles querem receber, no máximo, duas pessoas por dia, no máximo. Eles chegavam a receber 20 vendedores num dia. Então, eles querem receber, a partir de agora, no máximo 2. Um outro dado. Eles querem interagir com profissionais de vendas que gerem valor, que sejam objetivos, que vão direto ao ponto, né? Então, A grande maioria, quase 70% desses agricultores disseram que querem que o vendedor não tome dele mais do que 30 a 45 minutos, né, nessa interação. Outro dado interessante é que 40% dos agricultores já mudaram totalmente a forma de como comprar, de como interagir com os vendedores. 70% deles estão totalmente abertos a receber informações de produtos pelo WhatsApp, através de informações via videoconferência e assim por diante. Outro dado interessante, 43% deles valorizam informações dos produtos, 30% deles querem conhecer condições de preço, de prazo, 23% querem interagir com profissionais de vendas que geram valor ao negócio, que possam falar de coisas ligadas a mercado, ligadas à produtividade, ligadas à gestão da fazenda e assim por diante. Então, vocês podem ver com esses dados que o nosso agricultor, ele já é uma pessoa diferente do que ele era há 120 dias atrás. E quando a gente soma isso, porque todo agricultor também é um consumidor, né? Então, quando a gente olha os dados de consumo as questões de comércio eletrônico, né? Hoje o comércio eletrônico cresceu 72%, né, dentro da pandemia. Então, o que que isso vai impactar dentro do mercado onde o agricultor vende produtos, compra insumos, né? Como que esse novo normal vai influenciar hoje diretamente o comportamento do agricultor? Então, eu quero começar com você, Renato, agora. Qual que é a sua percepção, qual é a sua visão, como que o mercado vai rodar agora pós-pandemia?
Bem, eu vejo assim que, de certa forma, eu comentei um pouquinho na parte anterior aqui sobre o que, que, de certa forma, a gente, como Freezer, está criando de soluções para que a gente possa atender o nosso cooperado. Sempre eu reforço muito, né, e acho que vocês perceberam isso, que tudo que a gente coloca de soluções para o nosso cooperado é baseado principalmente em dados de pesquisa. Então, a Fundação ABC, para nós, hoje, é a ferramenta principal para a gente ancorar, vamos dizer, a nossa recomendação aos nossos cooperados, sejam eles na parte agrícola, também na parte pecuária, também com a questão das forragens. A gente tem um modelo um pouco diferente de acessar o nosso cooperado, que é no sentido de recomendar justamente aquilo que, de certa forma, foi validado dentro da nossa pesquisa, para que ele possa ter segurança de que aquilo que ele vai usar é um produto que realmente é o mais eficiente para aquilo que ele está buscando. Então, nesse sentido, eu vejo assim que, novamente, né, a questão da pesquisa é extremamente importante para que a gente possa diferenciar o que está no mercado, né, aquilo que é eficiente e que dá resultado daquilo que não é eficiente e que eventualmente não dê um resultado tão satisfatório. Nesse sentido, eu acho que o produtor, ele hoje ainda, realmente, ele, no nosso modelo de cooperativa, ele ainda é um consumidor que busca os insumos dentro da cooperativa. Então, eu acho que esse é talvez o grande desafio que nós vamos ter. Né? Como que, na verdade, esse produtor vai se comportar a partir de agora, não, isso já está acontecendo, de que ele vai começar a usar cada vez mais a ferramenta eletrônica para buscar, eventualmente, os insumos para a sua lavoura ou para a sua produção. Então, as cooperativas hoje, na verdade, trabalham de uma forma extremamente tradicional ainda, E é nesse sentido que eu vejo que nós temos uma... Acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, mas também nós temos uma ameaça, que, na verdade, pode ser algo que, de repente, a gente, como cooperativa, não consiga acompanhar esse movimento, e isso acaba prejudicando os negócios da cooperativa e, consequentemente, os negócios dos nossos cooperados. Porque a gente sabe que, no modelo cooperativo, a gente precisa buscar, na escala dos nossos cooperados, também a eficiência para poder ser competitivo nesse mercado. Então, nesse sentido, eu vejo assim, que nós precisamos estar alertas, né, e nós estamos trabalhando para criar essas soluções. Né. Na questão também da comercialização, hoje a gente já tem os aplicativos para que o produtor possa fazer a sua venda através de um aplicativo, para que ele não precisa, ele possa ter informação e, ao mesmo tempo, nós, da área comercial, possamos vender o produto dele no momento em que ele deseja e no preço que ele quer. Então, acho que é nesse sentido que nós estamos trabalhando e buscando soluções dentro da cooperativa para que a gente possa proteger o nosso cooperado e, ao mesmo tempo, logicamente, a cooperativa. Então, acho que é isso aqui. Hoje é a solução que a gente vem buscando, porque a gente, acho que a gente tá caminhando numa velocidade muito, muito grande, né? As tendências são muito fortes. Então, a gente precisa buscar soluções que venham a atender as necessidades do cooperativismo.
Legal. O Sérgio, como que a BASF tem trabalhado essas questões aí de mudança de formato de interação no mercado, a forma de como interagir, vender, novos formatos, mudanças do comportamento e do jeito de ser do agricultor? Como que você está vendo isso?
Olha, Marcelo, eu vou pegar gancho nos comentários que você fez no início e depois vou entrar um pouco mais na BASF, né? Porque eu gostei dos comentários, né, que você fez. A primeira reflexão é que eu penso que falei antes, né? Com a COVID, a gente percebeu que tem outros jeitos, outras maneiras de fazer as mesmas coisas, né? E aí penso que os agricultores, né, testaram que, sem tanta visita, a coisa funciona também, né? É diferente, mas vá, né? Então, eles falam, para aí, fica tranquilo, unicamente aquelas visitas que geram valor de verdade para mim. Aqui é a primeira, para mim. Então, a primeira é que você, a BASF, está trabalhando isso. Bom, nós, para os nossos EDTVs ou vendedores, falamos, gente, o primeiro que você tem que fazer é ouvir, escutar, entender, e depois você pode começar a falar. Então, essa é uma coisa que estamos fazendo conectado com isso, gerar valor adicional para o cliente, né? para o agricultor. Você falou de profissionais de vendas, né? Eu fico pensando, nossa, o agricultor quer um profissional de vendas ou quer um profissional de suporte, de conselho, um parceiro que ajude ele a fazer melhor o trabalho? Para mim, a segunda, claramente. Aqui eu gostaria de compartilhar uma história que eu tive quando eu morei e trabalhei na Rússia, né? Passei 4 anos lá. E um dia estava visitando a um grande agricultor, um agroholding daqueles produtor integrado, né? Que faziam de leite, gado, carne, tudo, né? E aí vi que ele falava, me perguntei como vai a cooperação com o nosso vendedor. E ele falou, olha, eu não faço nada sem falar com ele antes. Digo, nossa, mas nós somos uma das companhias. Digo, sim, mas ele me dá conselho a mim de tudo. Ou seja, a criação dessa proximidade, né, dessa confiança é fundamental para um agricultor aceitar a visita de quem for. Né? Então, penso, a BASF está trabalhando naquela direção, né? Você falou aqui também de 70% eles usam WhatsApp e estão abertos para novos canais de comunicação. Sim. Né?
Sim. Posso complementar um pouco o que você falou?
Pode.
Justamente, eu acho que esse é o ponto que eu vejo que... Porque eu aqui, eu olho sempre com a ótica do sistema cooperativo. Né? E essa pessoa que você falou, que é a pessoa que dá todo esse suporte para esse futuro russo, dava, então, justamente é a cooperativa que faz esse papel. O nosso papel como cooperativa é justamente nesse sentido, de que a gente realmente dê o suporte àquele produtor, seja ele pecuarista ou agrícola, de realmente dar a ele, olha, segurança total naquilo que ele vai fazer. Então, eu acho que o que você colocou é muito bacana, mas eu queria pegar o gancho e dizer, olha, o papel da cooperativa justamente é esse aí.
Tá. Legal. Não, tá. Tá vendo? E se puder fechar aí, quando você falou, Marcelo, de que o comércio eletrônico cresceu 72%.
Mas aí não é verdade.
Não, é geral. Em geral. Mas está certo. E seguramente, olha, eu penso que esse tipo de comércio novo vai crescer também. A gente tem que entender, 72% é quanto valor absoluto. Isso temos que ver, se estamos bem na frente ou ainda não. Mas o que é importante é que isso quebrou barreiras. Pessoas que antes falavam, eu não vou usar isso jamais porque tenho segurança aí, um criminal pode pegar o meu cartão de crédito. Isso foi. Então, aquelas preocupações já não estavam. Então, isso foi o caminho, abriu o caminho para realmente esses novos canais crescer bem mais no futuro, esse e outros, né? E bom, para não tomar mais tempo, penso que vou deixar aí, né? Mas mais importante para nós da BASF, realmente o que falei, né? Quando falamos com nossos clientes, realmente entender, ouvir, né? E então falar para contribuir.
Legal, legal. Eu acho que o momento, né, Sérgio, pegando esse gancho seu, os nossos profissionais de vendas precisam se tornar interessantes, né, para os seus clientes. Então, quando você se torna interessante, o seu cliente estará sempre pronto a te ouvir, né? Por isso que o profissional de vendas precisa estar bem informado, precisa ler, precisa estudar, precisa buscar evoluir em termos de conhecimento, né, para ele poder ser um gerador de valor para o seu cliente. Vamos lá, agora você.
Marcelo.
Pois não.
Marcelo, eu não quero contrariar você, porque quem sou eu, né? Eu não estou contrariando, eu concordo contigo, mas eu sempre falo o seguinte, que nós temos que ser mais interessados do que interessantes. Porque a partir do momento que eu me torno mais interessado pelo cliente, eu me torno mais interessante. No final é o mesmo, né? Mas a gente, às vezes, quanto mais humilde, eu falo para minha equipe, ó, seja interessado pelo cliente. Não queira ser interessante. A partir do momento que você trabalha numa BASF, numa Frisia, numa Celepar, numa MSD, você é naturalmente interessante, né? Eu falei, seja interessado. Só um ponto aí, uma brincadeira. Mas é válido, né?
Bacana. A sua visão aí, Boris.
Minha visão, eu acho assim, né? Eu acho que esse novo consumidor, ele rompeu a barreira aí do offline e do online, né? Então, para o novo consumidor, não tem mais diferença entre o que é off e o que é online. Mas eu quero trazer um gancho aqui do que falou o Marcelo, desculpa, né, o Renato, presidente da Frisia, que é a confiança. Eu acho que seja o novo consumidor, ou a nova forma que nós fomos negociar, que é inclusive o que falou também o Sérgio, né? Independente da forma como nós fomos negociar, seja ela off ou online, né? Ou offline ou online, a confiança do consumidor ela vai estar cada vez mais presente lá, porque o Covid fez o quê? O Covid gerou uma desconfiança, então o cara está cada vez melhor. Ah, primeiro ele se estocou em casa porque ele ficou com desconfiança que ia faltar comida. Mas ele está cada vez mais valorizando qualidade, ele está cada vez mais valorizando algo, a confiança. Então, setores como o cooperativismo, que tem um alicerce muito forte na confiança, não tenha dúvida que vão se sair fortalecidos cada vez mais nesse momento, seja ele off ou seja ele on. No negócio que nós estamos na MSD, Marcelo, são, sei lá, 36 mil, 37 mil clínicas veterinárias no Brasil, nós não conseguimos e nem pretendemos comercializar com eles, mas nós podemos comunicar com eles. Sim. E aí deixar o canal de distribuição, né, comercializar com eles, porque é impossível nós comercializarmos com 36, 37 mil clínicas. O Brasil, sei lá, tem 1 milhão e 600 mil propriedades rurais, alguma coisa assim, quase 2 milhões de produtores. É impossível o Sérgio, né, e o Bolles aqui estabelecendo um mecanismo de chegar nesse consumidor de uma forma direta. Nós podemos comunicar através do WhatsApp, através da mídia digital, através da mídia social, mas a confiança da entrega do produto, da comercialização do produto, eu acredito ainda que ele vai ser feito de uma forma cada vez mais, sim, digital, mas cada vez mais respeitando a confiança dos canais tradicional de comercialização, seja ele uma revenda ou seja ele uma clínica veterinária. E por último, acho que eu queria... Eu tenho uma filha de 15 anos, né, Marcelo? Eu tenho uma filha de 15 e uma de 7. A minha filha de 15 anos é a geração Z, né?
Eu tenho uma...
E essa geração Z, a gente não está prestando muita atenção, mas eles já fazem quase 25% da população brasileira já. E esses caras vão começar a influenciar já na fazenda, no produto do Sérgio, no meu produto, no produto da cooperativa. É, e a geração Z, eles são nativos digitais, né? Eles já nasceram digitais. Nós desaprendemos para aprender a ser digital. Né? E a geração Z aí, ela já nasceu digital. Então, acho que... E o novo consumidor digital, ele é muito focado em informação, ele é muito focado em verdade, ele é muito focado em sentido. Por que eu estou comprando aquilo? Né? A nova geração não se apega muito a rótulo, né?
Não.
Se apega muito a rótulo. A conexão com eles é através de valores compartilhados, que é aquilo que o Renato falou, que é aquilo que o Sérgio trouxe no início. O Sérgio, acho que foi o Sérgio que falou, né? Vamos fazer o básico, vamos... Back to the basic, né? Cara, os valores compartilhados. Nossos pais compravam valores, nossos pais negociavam, né? Ia lá, vendia um porco e pagava em milho. Meu, isso era confiança e valor puro. E essa nova geração, esse novo consumidor está indo para aí. Então, eu acho que é um pouco o que eu acredito aí, né? Meio nessa subjetividade, mas... Nós temos é o on e o off que nós vamos ter que trabalhar conectando os dois aí.
Mas faz todo sentido isso que você está falando. E a geração Z, ela tem valores muito profundos, né? Vamos dizer assim. Então,
total.
E eles já estão influenciando seus pais, né? E quando assumirem a frente do negócio aí, vão provocar uma grande mudança no formato das coisas em todos os sentidos.
Leandro... Vão assumir cada vez mais cedo, né, Marcelo, o controle dos negócios, né?
Com certeza. Nós fizemos uma live outro dia com 6 jovens do INSPER. E eu perguntei para eles quando que eles acham que devia ser definida a sucessão, né? Eles falaram, na criação da empresa. A hora que criar a empresa já tem que definir todas as regras de sucessão. Quer dizer, e se pegar a nossa geração vai pensar nisso depois dos 50, depois dos 60 anos, né? Mas vamos lá, Leandro, fecha a roda aí, por favor, Leandro.
Bem rapidinho, que eu acho que já foi explanado quase que tudo aí, né? Só o comentário aí que a geração da rapaziada nova e a ansiedade, eu acho que é o grande mote deles, né? Alguns ganchos, só vou fazer alguns comentários. O Renato comentou sobre o estudo do marketplace, né, para ir para o pequeno produtor, para o micro produtor, e isso é algo bem interessante. No estado, a gente tem um grupo que está fazendo estudos sobre a retomada da economia, né, como é que a gente vai fazer a retomada da economia do estado. E esse é um dos assuntos que veio à tona, né? Hoje, o marketplace é o que está mantendo muitas pessoas ainda, conseguindo rodando o seu estabelecimento. Hoje a gente tem aí na palma da mão o restaurante, a gente tem hoje o transporte, a gente tem hoje o supermercado. Então, quem já estava utilizando essas plataformas conseguiu se manter, pelo menos, né? Não que não sofreu com a crise, mas conseguiu manter, pelo menos, funcionando nesse período. E aqueles que não trabalhavam micro, pequeno, que não tinham o costume de usar essas plataformas, não conseguiram, nesse período, aderir, né? Primeiro pelo custo, ele já teve uma queda na sua arrecadação e ia ter que desembolsar um custo de treinamento, um custo de plataforma, um custo de aprendizado em cima disso tudo. Então, a ideia do marketplace hoje, de uma maneira mais simples, mais leve, mais acessível, né, até o Boles comentou ali, né, que eu falei sobre a tecnologia já existe, mas realmente ela não está tão acessível assim para todos. Então, eu acho que a importância de ter um olhar para o micro, para o pequeno, acesso a essas ferramentas é muito importante. A gente comentou, foi comentado sobre as vendas, né, sobre o vendedor. A gente consegue otimizar hoje muito mais as reuniões quando a gente fala de videoconferência. E essa quebra de barreira trouxe uma enxurrada de gente querendo vender em todos os lugares, né? Aqui na Celepar, a gente sempre está recebendo empresas apresentando seus produtos. E nesse período de pandemia, a crescente de vendedores procurando para apresentar foi exponencial. Porque antes você atendia muito mais a empresa regional, de vez em quando, algumas empresas mais próximas, São Paulo. Agora não, agora a gente já teve apresentação de pessoas de Israel, a gente já teve apresentação do pessoal do Porto Digital, em Recife. Então, a facilidade que eles têm de chegar até nós aumentou. Mas claro que daí eu coopero também com o Boli sobre o interesse, né? E eles têm que ter muito mais interesse em entender e conhecer o seu cliente do que o cliente ter interesse neles. E hoje o acesso à pesquisa, né, a gente estava falando aí sobre o acesso à informação, ela está muito mais fácil, né? Então, igual quando a gente fala da TV a cabo e da TV aberta, né? A TV aberta sempre deixou a gente refém de assistir aquilo que estava disponível, né? E a TV fechada faz com que você tenha a possibilidade de escolher aquilo que você quer naquele momento. Então, o acesso à informação, quando a gente faz esse paralelo com a venda, é a mesma coisa, né? Às vezes você tinha só aquilo que estava próximo do seu território, hoje você compra alguma coisa que está em outro país, vem pelo correio, chega na porta da tua casa, na sua comodidade, sem problema nenhum. E só para fechar, eu vou comentar sobre uma plataforma do governo, mais ou menos nessa ideia, né, do Marketplace, que o Norberto Artigara e o governador aí lançaram, né, nessa gestão, que é o Compra Direta Paraná, que é uma plataforma para fazer credenciamento aí do agricultor familiar, para a gente poder fazer as compras aí dos restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, hospitais filantrópicos. Então, isso daí foi uma maneira de a gente tentar facilitar e ajudar o pequeno, que às vezes, né, ele não trabalha com... O Ortigara brinca muito com isso, né? É aquela pessoa que vende no almoço para comer na janta. Então, o que a gente precisa é ter esse olhar para facilitar esse uso, né, na comunidade menor.
Legal. Bom, gente, nós já estamos com mais de 2 horas de live, né? Vamos dizer assim, o assunto é apaixonante, teria coisas fantásticas ainda para a gente conversar, mas nós vamos precisar fechar, então eu queria agora dar 1 minuto para cada um, deixar sua mensagem, né? E reforçar o seguinte, que legado que esse momento está deixando para nós, para o mercado, para as novas gerações, porque 2020 ficará marcado como um ano igual ficou 1929, igual ficou 1945, pelo fim da Segunda Guerra e etc., né? Então, qual o grande legado que esse momento vai deixar para nós e qual a sua mensagem final para os nossos espectadores que estão nos assistindo? Por favor, vamos começar com você, Leandro. Você agora vai ser o primeiro.
Vamos lá, mas você abre também.
Por favor.
Bom, o grande legado que eu vejo, claro que todos nós já vamos fazer parte dos livros de histórias do futuro, né? Mas essa quebra de paradigma, a aceleração da transformação digital em vários setores, que parecia impossível, né? A gente olha aí para a telemedicina, que há tempo se fala, se estuda e não consegue, né, criar protocolos para facilitar o uso da tecnologia no teleatendimento, no autoatendimento. Então, eu acredito que a aceleração da transformação digital vai ser o grande legado. A gente não pode esquecer, né, o nosso amigo Sérgio comentou, e eu acho que vale a reflexão, que a gente tem que saber dosar também esse novo normal, né? Senão a gente vai perder a essência de um abraço, a essência de um aperto de mão, de um bate-papo com os amigos, do happy hour depois do trabalho. Então, acredito que o novo normal, quando a gente fala do home office, do teletrabalho, é fruto de uma transformação digital nos processos, mas não vamos perder a nossa essência humana aí, a nossa essência humana, o nosso calor humano.
Legal. Renato, seu recado. Qual é o legado que fica, Renato?
Eu acho que o legado que fica, de novo, o conceito cooperativista, né, que a gente percebe cada vez mais que esses momentos de pandemia fazem com que a gente tenha que buscar a colaboração. Né? A colaboração, acho que, entre empresas, entre cooperativas, isso é algo que vai fazer cada vez mais parte das nossas vidas. A gente tentar buscar sinergia naquilo que é possível, tentar fazer com que a gente, como sociedade, possa crescer e, ao mesmo tempo, oportunizar a comunidade em geral uma melhora, vamos dizer, no seu padrão de vida, na questão social. Eu acho que esse é um grande legado que nós temos que tentar buscar cada vez mais, e acho que isso ficou bastante claro nesses momentos que a gente está vivendo ainda e que, de certa forma coloca você numa reflexão. E como cooperativa, eu vejo assim que nós hoje temos 95 anos de existência, né, e passamos por todas essas dificuldades que você falou aí, Marcelo, né, em 29, em 45, tudo isso, na verdade, passou, a cooperativa, de alguma forma, vivenciou isso no passado, passou por crises muito, muito difíceis. A gente hoje está vivendo uma crise, mas nada se compara ao que aconteceu em 29, por exemplo, ou 45, onde realmente essas pessoas passaram por dificuldades muito grandes. Hoje nós temos acesso a recurso, acesso à tecnologia, acesso a mercado de uma forma muito mais ampla. Eu acho assim que nós estamos vivendo um momento muito particular e que isso também vai abrir muita oportunidade para quem realmente trabalha cada vez de forma mais transparente, de forma cada vez mais clara, de forma mais honesta. Eu acho que, e lógico, eu acho que mostra que a gente tem que ter humildade, porque a gente, na verdade, viu que a vida humana, ela, às vezes, pode estar por um fio, né? Simplesmente vem um vírus aqui e pode destruir toda uma sociedade de uma forma tão violenta. Então, acho que isso é um momento de muita reflexão para que a gente possa buscar novamente na colaboração, na cooperação, acho que o mundo cada vez melhor.
Legal. Sérgio, o que fica aí desse momento para o futuro?
Bom, Marcelo, olha, eu gostaria de dividir com vocês um desejo, um aprendizado e três legados, né? O desejo é que o COVID, a situação vai passar. Né? Eu vejo na Europa, onde não acabou, mas está passando, né? Mas realmente cada um de nós tem que fazer a parte, né? Temos que ser responsáveis. Né? O aprendizado é que o mundo está realmente conectado. Né? Uma coisa aconteceu lá na China, hoje fez a volta ao mundo inteiro, né? Agora está pegando nas Américas. Né? E aí, para nós, no mundo agropecuário brasileiro, é o que o secretário falou, né? Temos que trabalhar nessa comunicação, nessa imagem lá fora. Né? E três legados, como eu falei. Um, back to the basics. Né? Realmente ficará conosco o valor do essencial. Dois, já foi falado, o tema digital, que chegou para ficar. Né? E vamos ter que trabalhar com isso. E três, também comentou aí pelo Renato, né? O valor da solidariedade, o valor da comunidade. Né? Penso que juntos somos mais fortes. Né? E uma mensagem para todos aqui que estão assistindo, cuidem-se, né? E vamos na frente juntos.
Legal. Obrigado, Sérgio. Muito bacana. Bolles, você ficou responsável para bater o último pênalti aí, Bolles. Vamos lá.
Que responsabilidade. Olha, Sérgio, acho que... Bom, sim. Primeiro eu queria agradecer a Frisia, né? em nome aí do Renato, e parabéns por essa iniciativa. Certeza absoluta que estaremos todos juntos em julho, lá em Curitiba, né, de 2021. É um prazer, uma alegria enorme ter essa parceria com a Frisia. Obrigado ao Marcelo por mediar. Né? Ao Sérgio, não te conhecia, Sérgio, tinha e continuo tendo uma admiração pela BASF, né, pela forma que a BASF está mudando o mercado agrícola mundial. Ao Leandro aí, também um prazer enorme ter esse bate-papo. Acho que, para mim, acho que fica, né, eu gostei do desejo, né? O meu grande desejo nesse momento seria que nós tivéssemos todos fisicamente presentes e pudéssemos tomar uma cerveja agora, né? Mas não dá. Eu acho que, para mim, o grande aprendizado é aquilo que falei no início. Eu acho que nós vamos sair disso muito mais digital, não tenha dúvida, mas vamos sair disso muito, muito mais humano, né? Quanto vale um abraço nesse momento, né? Quanto vale você poder compartilhar um abraço com o seu pai, com a sua mãe, né? Sem um lençol no meio, né? Aos que tiveram Covid, sabe o que é você ter que dar um abraço num filho, num pai, numa mãe, né? Ou ficar isolado 14 dias, né? O Sérgio acabou de falar 3 semanas, os amigos dele em Barcelona. E para mim, o grande legado que fica nesse período é que eu acho que todos nós tivemos acesso e que todos nós podemos continuar tendo acesso a potenciais antes desconhecidos, né? Se nós fizermos uma reflexão aí, nesses últimos 100 dias, quantos potenciais antes desconhecidos que nós não tínhamos acesso e passamos a ter acesso agora, né? Então, acho que esse que é o grande legado que esse Covid deixa para todos nós. E aqui, todos que estão nos assistindo aí, muito obrigado por estarem conosco e permaneçam firmes, fortes e com muita fé, né? Eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Obrigado aí, Marcelo, e a todo mundo.
Obrigado, Boles. Obrigado aos demais colegas. Eu queria agradecer a Frisia, né, pela oportunidade de poder mediar esse debate tão importante, né? Para mim foi uma honra muito grande. E eu também tenho uma convicção que nós vamos sair muito melhores dessa situação, vamos nos tornar mais humanos, dar mais valor à vida, à saúde, à família, aos amigos, e também nos tornaremos mais produtivos, mais eficientes na vida pessoal, na vida profissional e empresarial. Então, eu aqui fecho a minha participação e eu passo para o Renato fazer suas considerações finais em nome da Frisia e fechar o nosso evento. Obrigado, gente.
Obrigado, Marcelo, né, pela condução aqui do grupo. Acho que foi, para mim, foi muito, muito bom. Aprendi muito com vocês aí hoje. Eu acho que saí muito enriquecido em conhecimento e eu acho que principalmente em como as pessoas, né, e vocês enxergam as coisas no futuro. E tenho certeza que vai ser muito bom a gente se encontrar uma vez pessoalmente para tomar essa cerveja aí, né, Boris? E que realmente a gente possa confraternizar de uma forma mais próxima, né? E eu queria agradecer muito, então, a participação também do Leandro, também do Sérgio, né, e também do Wallace e o Marcelo, por estar aqui com a gente por esse período, por dar esse apoio, né, à Digital Agro, que a gente tem trabalhado muito, sabendo que isso é uma tendência mundial e que nós, como produtores, como cooperativas, como agronegócio, nós também temos que estar preparados e precisamos pegar essa onda, né? Nós precisamos surfar isso, né? E buscar as oportunidades que isso nos oferece. E como também todos aqui colocaram, eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais fortalecidos, né, dessa pandemia, e que nós vamos enxergar muitas oportunidades pela frente para que a gente possa continuar desenvolvendo os nossos negócios, colaborando entre nós, né, e buscar oferecer cada vez soluções mais inteligentes para a gente suprir a necessidade do alimento do mundo. Então, queria agradecer a todos que nos assistiram durante esse período e contamos com vocês, então, em 2021, né, nos dias 13, 14 e 15 de julho, para que a gente possa, então, se Deus quiser, fazer essa nossa Digital Agro de forma presencial, onde a gente pode confraternizar de forma muito mais ampla. Então, nosso muito obrigado e a todos um excelente final de tarde.
Um abraço a todos.
Obrigado a todos. Um abraço.
Prazer. Obrigado.
Fiquem com Deus. Valeu.
As novas tecnologias estão revolucionando a produção e a gestão do agronegócio. Você está preparado? Junte-se aos milhares de agroinovadores e fique por dentro dos conteúdos e soluções mais avançados para o campo. Digital Agro 2021, o maior evento de tecnologia e inovação no agronegócio do país, espera por você. De 13 a 15 de julho, no Expo Barigui, em Curitiba. Participe!